Olá, boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. E começo pela seleção nacional, porque vem aí um jogo decisivo esta quarta-feira aqui na Europa, no Euro 2016, diante da Hungria, nesta prova que decorre em França. O selecionador nacional Fernando Santos garante aos portugueses que a seleção lusa vai estar nos oitavos de final desta competição. Até ao momento, a equipa das Quinas soma 2 empates no torneio, que se joga em França até dia 10, o que a deixa quase obrigada a vencer esta quarta-feira a última partida da fase de grupos. Ronaldo falhou um penalti no último jogo diante da Áustria, 0-0, foi criticado e o selecionador reconhece que a eficácia é um aspecto a melhorar, admitindo alterações para o desafio desta quarta-feira em Lyon com os húngaros. Fernando Santos assegura ainda que a continuidade de Portugal no Campeonato da Europa de Futebol não está em perigo. A propósito deste decisivo Portugal-Hungria e de Cristiano Ronaldo, fui escutar 2 antigos internacionais lusos que faziam parte da geração de Eusébio da Silva Ferreira e que estiveram com ele em destaque no Mundial de 66 em Inglaterra. António Simões, o chamado Mano Branco de Eusébio, antigo atacante, e Alexandre Batista, na altura defesa da equipa lusa. É essa conversa que agora aqui trago, começando por Alexandre Batista.
Temos que estar no máximo para vencer a Hungria.
Eu, sobretudo neste Portugal-Hungria, eu olharia mais para nós próprios e criar o desafio e o estímulo de vencer esta partida. Porque, de outra maneira, vamos ficar pelo caminho. Vamos ter dificuldades, com certeza, no jogo com a Hungria. Qual é a nossa expectativa, Cristiano? Todos nós temos momentos que não conseguimos jogar bem. Todos nós sentimos que houve uma época subcarregada. Também é verdade. Mas é nestes momentos difíceis que nós somos capazes de nos transcendermos, ultrapassarmos o nosso cansaço. A questão está que todas as vezes que vem jogar por Portugal, nós cobremos essa expectativa, tendo em consideração o valor dele, e depois, a maior parte das vezes, não tem sido correspondido.
Mas é ele próprio que se prejudica a ele também, nesse sentido?
Eu acho que a questão de que dele querer ser o melhor tem toda a legitimidade para isso. Mas eu acho que está-se a chegar a um momento em que o Cristiano Ronaldo parece que quer ser o único. E isso é correr riscos.
Mas ele próprio coloca esse desafio ele
mesmo? Eu sinto que há momentos em que ele parece que tem necessidade disso. Está a ver? E é muito difícil lidar com isso. Porque já há a dificuldade do próprio jogo. Tudo isso é um aumento de... Não só de responsabilidade, mas também é um aumento de desgaste.
É-lhe exigido uma coisa que, de facto, é o que se espera dele. Quer dizer, ele tem que... É melhor que os outros. A gente espera que, em campo, ele seja a tal mais-valia que faz falta. E, portanto, ele não tem que ter pressão porque não precisa disso. Ele sabe o valor que tem. Agora, espera-se que dentro do campo a mais-valia apareça. Se não aparece a mais-valia, torna-se igual aos outros.
E porquê é que não tem aparecido, na sua opinião?
Não encontro explicação nenhuma. A vida é assim. Às vezes acontecem coisas, não é? Pode, eventualmente, aquilo que eu referia, a complementaridade, não ser a melhor... Não é? Porque um jogador sozinho também não joga.
Ronaldo em discussão, Ronaldo sob pressão neste Campeonato da Europa por Portugal. Jogo decisivo esta quarta-feira à tarde, aqui hora de Lisboa, no Campeonato da Europa então. Portugal defronta a Hungria na última ronda do Grupo F. CR7 vai, entretanto, bater mais um recorde, desta feita de longevidade em fases finais de campeonatos da Europa. O avançado e capitão da Seleção Nacional vai tornar-se no jogador com mais desafios disputados em europeus, sempre e quando atua diante dos magiares, cumprindo o 17º encontro neste registro, neste histórico. Nesta altura, Ronaldo está empatado com 2 figuras ímpares da história do futebol mundial, com 16 jogos realizados em Eurocopas, os atletas antigos Edwin van der Sar, da Holanda, e Lilian Thuram, de França, preparam-se para ser ultrapassados pelo dianteiro internacional português. Do lado magiar, o avançado Daniel Boda revela tranquilidade para o embate com os lusos. Que venham os portugueses, estamos à espera deles com os braços abertos, disse esta semana o atacante do Ferencváros em conferência de imprensa antes do desafio. Ainda assim, a Hungria pode perder com Portugal e ter uma elevada probabilidade de apuramento para os oitavos de final deste Euro 2016, sem depender de terceiros. É isso que provocou o desfecho do Grupo B, que na segunda-feira apurou o País de Gales e Inglaterra para a fase seguinte e deixou ainda a Eslováquia na corrida pelo estatuto de um dos quatro melhores terceiros classificados da fase de grupos. Vamos então aguardar o que vai suceder nos próximos dias neste Campeonato da Europa de Futebol, que vai marcando a atualidade esportiva. Lá fora ainda, mas em português, Paulo Fonseca, o vencedor da última Taça de Portugal com o Sporting de Braga, já trabalha no Shakhtar da Ucrânia e esta semana disse estar muito feliz no emblema ucraniano. Já no Brasil, menos sorte tem tido o ex-selecionador de Portugal, Paulo Bento, no comando do Cruzeiro. A equipa de Belo Horizonte voltou a falhar no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro perdeu por 2-0 na última ronda da prova com o Grêmio de Porto Alegre e caiu para o último lugar do Brasileirão com 8 pontos após 9 jornadas. O técnico luso soma assim a quarta derrota desde que chegou ao Brasil e a equipa da Raposa é já contestada. Nas outras modalidades, o Sporting venceu o Benfica por 2-1 no quarto desafio da final do play-off no Pavilhão da Luz em Lisboa e venceu também o título de campeão nacional de futsal. Os Leões vinham de uma vitória por 2-1 na sexta-feira passada no terceiro encontro e estavam a uma vitória do título. Esta foi a segunda vez que o clube de Alvalade se sagrou campeão no terreno das Águias. O Sporting conquistou assim o 13º título da modalidade e sucedeu ao Benfica como campeão nacional. Já no hóquei em patins, por fim, o Porto ergueu a Taça de Portugal da modalidade ao derrotar na final da prova o já campeão português deste ano, o Benfica, por 4-2. Luciana, caros amigos, é então tudo para esta semana. Como sempre, despeço-me com um forte abraço de Lisboa. Rui Viegas para a Rádio SBS da Austrália.